Rádio Bandeirantes.
Na minha concepção de felicidade, eu era uma pessoa feliz. Eu tinha uma casa, eu tinha um marido, duas filhas. E, de repente, a minha filha saiu para ir na casa de uma colega e voltar no máximo em 20 minutos e desapareceu. A sensação que eu tenho é como se alguém tivesse arrancado uma parte do meu corpo.
A senhora nunca mais teve notícia dela?
Nunca mais. São 19 anos de um silêncio profundo.
Bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver.
Era antevéspera de Natal, o ano 1995.
Todos os anos eu alimento a esperança de que no próximo aniversário a minha filha vai estar comigo para passar com ela. Que no próximo Natal a minha filha vai estar junto. E parece que esse dia nunca chega.
Chorar de tristeza, tristeza de amar.
Na busca, a Ivanise Espiridião da Silva conheceu outras mães que viviam dramas semelhantes. Juntas, elas fundaram a Associação Brasileira de Busca e Defesa a Crianças Desaparecidas, conhecida como Mães da Sé.
Esse nome foi a própria sociedade que nos intitulou, pelo fato de ficarmos nas escadarias da Catedral da Sé todos os domingos. Agora, hoje, nós ficamos a cada 15 dias.
Fazendo o que lá?
Lá nós fazemos uma manifestação silenciosa. Ficamos sentadas com fotos e cartazes dos nossos filhos desaparecidos como forma de protesto e chamar a atenção da sociedade e das autoridades.
Ivanise calcula que nesse período 4 mil pessoas foram encontradas.
A gente já teve casos lá em que a mãe estava procurando o filho lá na Praça da Sé com o cartazinho dela na mão e de repente ela se deparou com uma criança na Praça da Sé, ali junto com um grupinho de crianças da mesma idade. Isso aconteceu por duas vezes. O que deixa marcado na minha lembrança é o grito que aquela mãe deu quando ela viu o filho, que ela gritou, meu filho. Ela fez isso de uma forma tão espontânea que assustou o menino. Depois foi aquela felicidade, aquela choradeira, mas assim, de pura emoção, porque foi uma coisa que aconteceu de forma inesperada. Então, são lembranças que a gente carrega pro resto da vida.
I hurt myself today to see if I still feel.
Ivone Pereira carrega na bolsa um álbum de fotografias com capa de papelão e fotos envelhecidas dentro. Os dedos enrugados da aposentada apontam o retrato do filho que foi embora de casa há 14 anos.
Meu filho, ele avisou que ia embora, né?
Como é que é o nome dele?
Pedro Luiz Pereira Jacinto. Quer dizer, eu tô cedo e avisando que ia embora de casa.
Quantos anos ele tinha na época?
Tinha 25. Agora está com 38. E ele falou que não sabia quando ele ia voltar. A gente estava acostumado, sempre reunido, sempre junto, né? De repente acontece, né? De pegar e separar da gente, né? Então a gente foi um baque assim, muito grande, né? Sair assim, lembrando, Natal nem comemoro mais.
Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar.
É impossível eliminar a dor da ausência enquanto houver dúvidas se o parente está vivo ou não. É isso que pensa o psicoterapeuta da PUC de São Paulo, Ari Rehfeld.
Do ponto de vista simbólico, para você elaborar o luto, você precisa enterrar, né? E isso é um movimento muito importante. Esse ritual é extremamente importante porque você assume que de fato morreu E isso é uma preparação dessa separação. E depois dá esse trabalho de lidar com o luto, que varia, o tempo varia de pessoa a pessoa. Mas quando existe a fantasia da possibilidade de o reaparecimento daquela pessoa, e você nunca tem a confirmação da morte dela, você nunca faz isso. Então o tempo todo você fica nessa tensão entre a possibilidade da pessoa ter falecido e a possibilidade da pessoa reaparecer. Você fica suspenso entre esses dois mundos, né? E como um filme qualquer de suspense, um suspense sem desenlace é terrível, né?
Procurar ajuda, ajuda, mas é preciso aprender a conviver com o vazio.
Eu acho que uma psicoterapia pode ajudar a retomar a vida. A dor, ela permanece, mas ela vai ficar um pouco circunscrita. Se você leva a vida para frente, novas perspectivas aparecem, outros amores podem aparecer e isso ameniza um pouco, pode amenizar, mas a dor em si vai sempre permanecer.
Quer dizer, não tem parado, que é para não ficar com a cabeça, né, quente, né? Tem que sair andar, vou para a rua, até voltar a estudar eu voltei. Que é para poder me ocupar, né? E fazendo cursos. Sempre fazendo curso.
No ano passado, no estado de São Paulo, 33 mil casos de pessoas desaparecidas foram registrados na Polícia Civil. Quando o ano chegou ao fim, cerca de 5 mil ocorrências estavam abertas. Na maior parte das situações, as pessoas voltam para casa ou são localizadas pela polícia.
Nós fazemos diligências internas, nós temos investigação, investigadores que fazem diligências internas. Nos bancos de dados, são vários bancos de dados disponíveis, a Polícia Civil. E também nós temos investigação de campo. Quando não se localiza na investigação interna, se expede ordem de serviço para fazer a investigação de campo.
Maria Helena do Nascimento é a delegada titular da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Geralmente o número de crianças e jovens que somem no estado é proporcional à quantidade de adultos.
Nós temos assim um número muito grande de desaparecimento de adolescentes, principalmente meninas, de 13, 14, 15 anos. Então, se faz o quê? Pesquisa-se, chama familiares, pesquisa quem são as amigas, com quem ela saía, onde ela ia, Facebook, aquela adolescente, ela desaparece, mas ela continua falando com amigas pela rede social.
Velhinhos com Alzheimer, confusos por causa da doença, aparecem com frequência nos boletins de ocorrência da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Mas nem todos os casos terminam com um final feliz.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor.
Nós temos um senhor que desapareceu lá na USP, tem 95 anos na época, faz o que, 2 anos isso, senhor Francisco Pereira. Ele, o filho professor, teve um evento com 10 mil pessoas lá na USP. O filho, no momento, estava com o pai, levou o pai para se distrair. Sempre ele levava o pai com ele. E eles, os dois, ambos sentaram num banco. O filho cochilou. Quando ele acordou, o pai não estava. E foram feitas, assim, centenas de buscas, nós fizemos, e até hoje não foi localizado.
Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo.
O meu irmão Juninho, o Salvador Racha Garcia Júnior, ele não estava morando comigo, ele estava já indo e vindo de São Paulo, né? E veio no dia 7 de novembro, agora de 2014, veio para prestar o Enem e ficou uma semana em casa e no dia 17 ele saiu e não retornou mais.
A professora de História, Euricleia Vasconcelos Rocha Garcia, faz tratamento contra um câncer. Mas o sumiço do irmão, há quase 4 meses, superou a preocupação com a doença.
O meu irmão já tem dado sinais que ele estava insatisfeito, que ele estava gostando de passar mais tempo longe e fora há muito tempo. Mas toda vez que ele retornava pra gente, parecia o meu Juninho de sempre.
Juninho tem 41 anos. Euricleia, que é 6 anos mais velha, espalha a imagem do irmão por onde passa.
O que tem dentro desse saquinho aqui?
São só fotos, é um cartaz dele. Eu tenho divulgado pela internet, Facebook. Procurei todos os órgãos, o que é muito difícil procurar em São Paulo, porque é tudo muito longe. Não tem, as coisas não são interligadas. Todos os órgãos, hospitais, né? Você tem que sair procurando mesmo. E dá um trabalho isso.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
O cadastro de pessoas desaparecidas em São Paulo é feito pela Polícia Civil, mas a promotora de justiça Eliana Vendramini quer maior atenção com estes casos.
A gente tem ouvido isso, poxa, mas nós temos roubos, nós temos homicídios para cuidar. Sim, mas nós temos desaparecimentos para cuidar. E dos desaparecimentos incluem-se, não raramente, causas criminais. Então, entender isso como uma prioridade também, né? E mudar essa forma de agir.
A polícia diz que investiga todos os registros de desaparecimentos. O Ministério Público não está convencido.
A gente questionou algo que era passado aos delegados como regra. Quer dizer, se a notícia aparentemente não é criminal, só era feito o registro do desaparecimento. Na verdade, para ter o banco de dados, sim, mas você não está dizendo para a população, quando faz um boletim de ocorrência, que você só está cadastrando. Você está dizendo, eu vou investigar. E a população, mães de crianças, adolescentes, filhos de adultos, de idosos, todos desesperados, acreditam que está sendo feito alguma coisa. Não está sendo feito.
Para piorar, no ano passado, a promotora descobriu que durante 15 anos, 3 mil pessoas foram sepultadas em uma vala comum em São Paulo, como se fossem indigentes. Mas essas pessoas tinham identificação. Foram enterradas como se não tivessem família, simplesmente porque os familiares não haviam procurado o serviço de verificação de óbito dentro do prazo de 72 horas antes estipulado em lei. Após esta descoberta, o Ministério Público conseguiu aumentar para 10 dias o prazo para que o corpo aguardasse a identificação de parentes.
Foi uma mudança importante, mas não deu resultado, tanto é que nós já encontramos pessoas enterradas como indigentes cujas famílias reclamaram de novo, né, que não foram procuradas, não tinham como saber que o corpo estava ali. Qual é o paulista que sabe que além do ML tem que procurar serviço de verificação de óbito, né? Se ninguém procurasse aquele corpo era presumidamente indigente, o que permite a utilização do corpo para pesquisa, tá? E também, eventualmente, a inumação, o enterro como indigente, né? Isso gerou, sem pesquisa nenhuma, sem uma pesquisa também da própria Polícia Civil, um encontro de várias pessoas que estavam enterradas como indigente, por mera presunção, cuja família estava procurando, inclusive, por boletim de ocorrência.
A falta de um cadastro unificado de pessoas desaparecidas no Brasil dificulta ainda mais a busca por crianças, adultos e idosos. Em São Paulo, o Ministério Público tem utilizado o Facebook para divulgar fotos de familiares que saíram de casa e nunca mais voltaram. E também para encontrar os parentes de pessoas que não conseguem voltar para casa, em especial aquelas com problemas mentais. O endereço é o facebook.com/plidsp, PLIDSP. Até o meio do ano, a promotora Eliana Vendramini quer organizar essas informações em um banco de dados.
Qual é a ideia? Que todas as instituições que tenham desaparecidos, vivos ou mortos, sob a sua tutela, coloquem os dados dessa pessoa, o maior número de dados possível, isso nós fechamos juntos, todas as instituições, no mesmo local. E é o local de procura e também o local de pesquisa, né, para evitar essa informação mal feita ou não pesquisada. Né?
E hoje quantos são os bancos de dados?
Não existe banco de dados hoje.
Não é só a criança que foge de casa, que desaparece. Existe a criança que desaparece de fato, que nós chamamos de desaparecimento enigmático, que passa anos a fio e você não consegue identificar aquela criança, não consegue saber do paradeiro dela. Então são crianças que são levadas para fins criminosos, para adoção ilegal, para o tráfico de drogas, tráfico de órgãos, para abuso sexual seguido de morte, exploração sexual, tráfico de pessoas. São crimes que envolvem, que estão por detrás do desaparecimento de uma criança.
Na Associação Mães da Sé, a presidente Ivanísia Espiridião da Silva, cuja filha desapareceu há 19 anos, segue amparando quem precisa de amparo e procurando orientar os pequeninos.
Nós damos palestras nas escolas da rede pública. Tem uma cartilha voltada para a criança e a cartilha voltada para o adolescente. Então, a gente dá dicas de prevenção. Não aceitar nenhum tipo de seja bala, um chocolate, ou um presente, ou carona de estranhos que ela encontrar. Se ela estiver passando por algum tipo de violação dos seus direitos, seja bullying, perseguição na escola, pessoas que às vezes começam a observar que aquela criança vai para a escola e volta da escola sozinha, então ela se torna um alvo muito fácil. Porque se a gente pode evitar, vamos evitar, porque depois que o desaparecimento ocorre, o sofrimento que ele deixa dentro de uma família é muito grande, é pior que a morte.
Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento?
E como se fossem crianças diante de um mundo cruel, essas mulheres, essas mães, não perdem as esperanças. São as mães da Sé, são as mães da fé.
Quem é essa mulher? Sempre o mesmo arranjo.
E só o fato de abraçar um monte de outros familiares que passam pela mesma situação já é bom demais.
Você chegou aí na escadaria da Sé?
Fui.
O que você viu lá que te chamou a atenção?
As pessoas que passam e olham os cartazes e conversam com você com uma delicadeza, sendo solidária à sua dor.
Só queria embalar meu filho.
E enquanto eu viver, eu vou continuar procurando pela minha filha.
Que mora na escuridão do mar.
Para mim seria a maior felicidade, né? De se ele voltasse.